Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast e mãe de dois. Você sabia que o câncer colorretal ocupa a terceira posição entre os tumores mais frequentes no Brasil para mulheres? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são estimados 45 mil casos, novos casos da doença no Brasil todos os anos. Neste contexto, a campanha Azul Marinho foi criada como forma de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer colorretal. E por isso, hoje, eu entrevistarei o Dr. Paulo Hoff para trazer informações sobre a prevenção, tratamento, reabilitação e fatores de risco do câncer colorretal. Dr. Paulo, muito obrigada por segurar, ter aí um tempinho para conversar conosco sobre um tema tão importante.
Olha, Naná, é um grande prazer estar com vocês aqui. Como você disse, estamos no Março Azul Marinho e é muito importante que a gente fale sobre esse tema.
O Dr. Paulo é professor titular da disciplina de Oncologia do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Oncologia DOR. E aí, Dr. Paulo, para começar, nós vamos entrar na parte de Oncologia, mas eu queria começar falando sobre uma relação complexa que nós mulheres temos com o nosso intestino. Gostaria que o senhor até comentasse, porque entre as minhas amizades, e até posso falar do meu relato pessoal, desde muito cedo eu me lembro de ter problemas com o meu intestino. Então, quando eu vou viajar, ou em casa, quando meu marido está por perto, eu já fico travada e não consigo evacuar. E isso, de novo, é um relato que eu escuto constantemente na minha roda de amigas. Então, eu queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre essa relação e se é uma percepção clínica também.
É uma percepção bem conhecida, a gente ouve isso muito frequentemente das mulheres. Mas eu acho que nós devemos só esclarecer que isso não tem muita relação com o desenvolvimento do tumor. As pessoas podem imaginar que o fato de estarem tendo um hábito intestinal mais lento, que isso poderia aumentar o risco. Não parece ser o caso. Nós podemos discutir depois o que realmente está associado ou não, mas um ponto importante a nós enfatizarmos é que a incidência de câncer de colo e de reto é muito similar entre homens e mulheres. Então, essa diferença que realmente ela existe na velocidade do intestino dos homens e das mulheres não parece ter um papel tão significativo na gênese do câncer, né?
E tem um artigo, inclusive, que eu li recente do doutor, que falava sobre a importância desse órgão, né, do intestino. Que tem até uma frase que é bem conhecida que fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que isso?
Então vamos começar falando conhecimento geral da população. Nós costumamos dizer, quando alguém está um pouco irritado, etc., essa pessoa está enfesada.
Nossa,
né?
Eu uso muito isso
então,
pro meu filho.
Enfesado quer dizer que não foi ao banheiro com a frequência necessária, né? Então, só para mostrar a correlação que as pessoas na cultura popular já dão a relação do intestino com as nossas emoções, né? Bom, o intestino é um órgão extremamente rico em terminações nervosas, em neurônios. Por isso que ele é chamado também de segundo cérebro. Isso é importante porque ele é um órgão, entre aspas, né? Modo de dizer, elétrico, em que você precisa ter esses estímulos neuronais até para fazer com que ele funcione e faça a passagem dos alimentos. Mas tem, hoje em dia, uma consciência cada vez maior de que esse grande número de neurônios influencia o ser humano de outras maneiras. Então, o estado emocional e até mesmo a condição psicológica do indivíduo é afetado muitas vezes pelo que está acontecendo no intestino. Então, nós estamos começando começando a descobrir toda a importância desse segundo cérebro, vamos dizer assim, que realmente impacta muito mais do que nós imaginávamos anteriormente.
Engraçado, o doutor estava falando sobre essa questão mesmo da percepção da população. E aí, pensando aqui, quando a gente está nervoso, também dá uma dor de barriga, isso tem a ver, as emoções estão muito ligadas, né?
Total. Imagina, por exemplo, uma cidade, né? Você tem uma avenida principal e diversas ruas, e essas ruas conectam esta avenida principal com outras avenidas. O nosso cérebro, ele funciona assim, nossos neurônios, eles estão distribuídos pelo nosso corpo inteiro, mas eles falam entre si. Então, certamente, essa grande massa de neurônios que tem a presença no intestino acaba tendo interligação com neurônios associados a outras áreas do cérebro. E como você disse, todos nós já tivemos essa sensação até um pouco estranha, né? Uhum. Que alguma coisa está interligada. Claro que não é uma interligação consciente, isso está a nível do subconsciente, mas como eu disse anteriormente, é um mundo novo que está sendo descoberto agora, né?
E antes da gente entrar na oncologia, eu gostaria que o doutor comentasse também sobre a antibióticos. Como a gente está falando com mães, a gente sabe dessa preocupação das viroses, das bactérias, mas cada vez mais os pediatras têm segurado bastante a questão do antibiótico por diversos motivos. Agora eu queria falar da relação dele com o intestino, do que a gente já sabe.
Perfeito. Outro fato que talvez não seja conhecido de todos é que, além do grande volume de neurônios, o que nós temos no nosso intestino é um volume enorme de bactérias. Nós temos mais bactérias no nosso trato gastrointestinal do que células no nosso corpo. Olha. Uau. Que impressionante, né? E essas bactérias são extremamente importantes porque elas têm uma inter-relação com o que nós comemos, mas também com o nosso corpo em outros aspectos, inclusive psicológicos, né? E nós temos entendido mais recentemente que alterações nesta flora bacteriana, nós chamávamos de flora bacteriana, agora chamamos de bioma, né?
Uhum.
Alterações nessas bactérias que compõem o nosso intestino têm implicações importantíssimas em diversos aspectos da nossa vida. Então, o uso de antibiótico indiscriminado altera o tipo de bactéria presente no nosso intestino. E essa alteração pode ser negativa em certas situações. Então, hoje nós sabemos, e eu não quero alarmar ninguém, mas até a incidência de câncer futuro é alterado pelo uso pregresso de antibióticos. Isso quer dizer que não podemos usar antibióticos de maneira nenhuma. O que quer dizer que nós temos que usar os antibióticos quando eles são realmente necessários. Nos anos 80, 70, era muito comum você ter uma pequena febre, já tomar antibiótico. Com criança, então, as mães ficavam preocupadas, com razão, e falavam com seus pediatras, etc., e pediam frequentemente o uso de antibióticos. Isso hoje nós sabemos que é contraprodutivo. O antibiótico só deve ser utilizado quando ele é realmente necessário. E por isso é que nós recomendamos que sempre seja feito sob supervisão médica. Isso vale para crianças, com os pediatras, e vale para nós adultos também. Não convém usar um antibiótico indiscriminadamente, porque você pode ter efeitos deletérios para a sua saúde pela mudança que isso acarreta no bioma.
Perfeito. E, doutor Paulo, agora falando um pouquinho sobre o câncer colorretal. Eu queria, como estamos falando aqui com tantas pessoas que às vezes não tiveram algum familiar, alguma pessoa, conhecem alguém, eu queria começar explicando o que é, quais são os órgãos que são afetados num câncer colorretal.
Perfeito. Veja, o nosso trato gastrointestinal, ele é extremamente complexo e especializado. A sua última porção é composta pelo cólon, o intestino grosso, o reto, que é o finzinho deste intestino grosso, e o ânus, que é o esfíncter, que controla a eliminação do material que está dentro do intestino. Então, o câncer colorretal, ele aparece na mucosa, na parte interna do cólon, que é o intestino grosso, e do reto. Ele começa normalmente na forma de um pólipo. A vasta maioria dos cânceres começa com um pólipo benigno, que, dado o tempo, acaba evoluindo para um câncer. E este fato de ele começar como um pólipo, não necessariamente já como câncer, é que cria uma oportunidade de prevenção. Por isso que nós falamos que a prevenção é o melhor remédio. Porque se você detectar o pólipo, antes da existência do câncer, você pode eliminar o problema antes que ele surja.
Uau.
Essa é a oportunidade de prevenção. Falando em prevenção, se você me permitir...
Sim, porque já era a próxima pergunta.
Eu vou voltar um pouquinho na questão dos antibióticos, né? Hoje, nós sabemos que você pode tentar modular a sua flora intestinal. Então, o uso de probióticos tem sido preconizado. A verdade é que nós não sabemos exatamente a melhor composição dos probióticos, mas tem algumas coisas muito simples que a mãe que está em casa pode fazer. Então, por exemplo, o uso de iogurte natural. O iogurte natural é um excelente probiótico. Então, pode, seu filho está usando antibióticos, precisa usar antibióticos, complemente com iogurte natural, ele vai gostar e certamente vai melhorar a sua flora intestinal. Frutas e verduras trazem bactérias benéficas geralmente, então por isso que a gente recomenda também muito o uso de frutas e verduras. Você ganha com a fibra e você ganha com modulação do bioma, então tem maneiras de melhorar, né?
E aí, entrando um pouquinho mais na questão da prevenção, então a gente falou sobre alimentação, tem até aquela frase, a gente é o que a gente come, né? Você usa ela no artigo, inclusive, mas quais são outras formas de prevenção que o doutor pode nos trazer?
Tá ótimo. Veja, talvez a gente pudesse começar explicando que tem, grosseiramente, dois tipos de câncer de cólon. Tem aquele que está associado a síndromes familiares, ou seja, o indivíduo herda uma propensão a ter câncer. O tipo de prevenção para esse indivíduo é completamente diferente, mas graças a Deus, esta é a minoria dos casos. E tem aqueles pacientes que têm o câncer...
Que é a genética.
É a genética,
tá.
Mas é uma minoria.
Tá bom.
Então, associamos mais ou menos 10% dos casos são completamente associados à genética.
Tá.
Depois tem mais uns 20% que tem componente genético e componentes ambientais. Mas isso deixa 70% dos tumores que são esporádicos. Para esses é que nós temos várias modalidades de prevenção que precisam ser implementadas. Prevenção primária é evitar que o câncer surja. Então, por exemplo, quando a gente fala de usar probióticos, quando a gente fala de ter uma dieta saudável com muita fruta, muita verdura, quando a gente fala de você ter uma vida com atividade física, não ter sedentarismo e evitar a obesidade, todos esses são esforços de evitar o surgimento do câncer, prevenção primária. Depois você tem a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É detectar e eliminar lesões pré-malignas ou o câncer que está começando. E aí você tem hoje duas maneiras eficazes de fazer essa prevenção secundária. O uso do teste de sangue oculto nas fezes, repetidos todo ano, e é óbvio que se ele der positivo, você vai fazer algum tipo de exame mais detalhado. Esse é um exame barato, é simples de fazer, e a recomendação é que seja feito a partir dos 45 anos para quem não tem histórico de câncer na família.
Homens e mulheres.
Homens e mulheres. Para câncer de colo e reto, a recomendação é exatamente igual para homens e mulheres.
Tá.
Então, se você tem caso na família, converse com seu médico. Porque se houver um componente hereditário, esses exames começam mais cedo. Mas para quem não tem caso na família, é um câncer muito comum. Então, ainda assim, tem que ser feita a prevenção. E aí se recomenda hoje que se comece aos 45 anos.
Tá.
Aí é um ponto de atenção. Era aos 50, agora aos 45. Bom, além do sangue oculto nas fezes, há uma alternativa de você fazer um exame com visualização do intestino, chamado colonoscopia. Colonoscopia, ela tem a desvantagem de requerer um preparo muito grande. Você tem que esvaziar o intestino, você tem que ir a uma clínica ou um hospital para fazer esse procedimento. Mas tem uma vantagem, se tiver alguma coisa, já elimina ao mesmo tempo. E a colonoscopia, por ser muito mais efetiva, permite que você repita o exame com intervalos de 5 a 10 anos, enquanto que o sangue oculto é todo ano. Em termos de saúde pública, o sangue oculto é o que pode ser feito.
Tá.
Mas em algumas situações, a colonoscopia pode ser o exame preferencial.
Agora, o doutor falou já da colonoscopia, que é um tabu, né? As pessoas, às vezes, ainda têm esse tabu. Então, é interessante a gente falar dos benefícios, das vantagens, por exemplo, de quando a gente faz um exame de colonoscopia.
O exame da colonoscopia, ele tem esta parte que é bem... vamos dizer assim, é bem falado entre os pacientes que o fazem, sim, que é o esvaziamento do intestino. Você tem que tomar laxantes, você tem que esvaziar. Porque se o intestino tiver algum material dentro, pode mascarar o exame. Mas se você tiver tido algum tipo de sangramento, tiver tido uma alteração no hábito intestinal, ou tiver tido um teste de sangue oculto nas fezes que foi positivo, ela é essencial. Porque a colonoscopia vai visualizar todo o reto, todo o cólon e remover qualquer pólipo.
Lesão. Na hora do exame.
Na hora do exame.
É uma raspagem, assim?
É um pouco mais sofisticado,
tá bom,
que a raspagem,
entendi.
Mas ele pode, as lesões pré-malignas, ou até algumas lesões malignas iniciais, podem ser removidas na colonoscopia. Uau. Com cura do processo, né?
E, doutor, eu... Por ser leiga mesmo no assunto, mas eu tinha a impressão que era que o câncer colorretal era mais na população masculina. E, na verdade, você está me dizendo que é mais ou menos igual, assim. Inclusive, é o terceiro tipo de câncer que mulheres hoje em dia têm, né? Então, eu gostaria que o doutor fizesse um panorama do cenário hoje do câncer colorretal no Brasil. E o que tem acontecido para a gente ficar em alerta?
Durante muitos anos, havia... essa percepção que talvez fosse mais comum em homens, mas hoje nós vemos a incidência muito parecida entre homens e mulheres. Não é significativa a diferença, né? E outro ponto que nós estamos vendo é que não só ele aparece em homens e mulheres, mas esse tipo de câncer também está vindo cada vez mais cedo. Então, até recentemente, nós recomendávamos que o rastreamento fosse feito a partir dos 50 anos. Agora nós estamos recomendando que o rastreamento comece aos 45, porque nas últimas duas décadas houve um crescimento bastante significativo no número de pessoas jovens com câncer de colo e reto. Não foi só isso, tem mais câncer de estômago, tem mais câncer de mama, o câncer está aparecendo mais cedo, essa é uma percepção que a população já tinha e agora está confirmada, mas para o câncer de colo e reto isso tem sido bem, bem real.
Uau. E a partir do momento que um paciente é diagnosticado, qual é o tratamento, qual é o processo do tratamento do câncer do colo retal?
Então, toda vez que você fala em tratamento do câncer, a primeira pergunta que se coloca é qual o estadiamento, ou seja, qual é o estágio em que o câncer está. No caso do câncer de colo e reto, se for uma lesão pré-maligna, um pólipo, muitas vezes na colonoscopia você resolve o problema. Se for um tumor muito inicial, um carcinoma in situ, a própria colonoscopia ainda resolve o problema. Aí você vai tendo um avanço do estadiamento e os tratamentos vão se modificando. Na maior parte dos casos em que a doença está localizada, o câncer pode ser curado relativamente, não vou dizer que seja fácil, mas de uma maneira simples, com cirurgia.
Tá.
Ocasionalmente, você precisa complementar com o uso de quimioterapia. E, naturalmente, aqueles pacientes ou aquelas pacientes que tiverem o câncer mais avançado, que já tenha metástase, aí vão precisar de um tratamento que a gente chama de multimodal, com diversas linhas de tratamento sendo aplicadas, né?
E, doutor, quando o doutor fala de cirurgia, aí, às vezes, implica, por exemplo, na remoção de parte do intestino? A gente consegue funcionar com essa remoção de parte do intestino?
Sim, a cirurgia implica na remoção... normalmente de mais ou menos um quarto, um terço do intestino, grosso, não do todo o intestino,
tá bom.
Do intestino do colo, né? Agora, uma pergunta que talvez seja a pergunta da sequência, que é importante, é que na maior parte das vezes não é necessária a colocação de uma bolsa. A famosa colostomia, que assusta muita gente, ela, na maior parte das vezes, não é necessária. Algumas vezes é necessária uma colostomia temporária e raramente necessária uma colostomia permanente. Ela se torna necessária, usualmente, para aquelas pacientes que têm um tumor muito no finzinho do trato, no finzinho do reto. Mas até estas hoje nós tentamos preservar o esfíncter e evitar a bolsa de colostomia, que ocasionalmente ainda é necessária.
E doutor, a partir do momento que essa paciente ela está em tratamento, quais podem, principalmente quando é necessária a quimioterapia, quais são os efeitos e o que a medicina tem avançado para diminuir esses efeitos, para que essa mulher tenha um tratamento o menos agressivo possível?
Essa é uma pergunta excelente. Então, vamos começar pela própria cirurgia. Hoje, você consegue fazer a cirurgia por laparoscopia ou, às vezes, cirurgia robótica. diminui o corte, diminui o trauma cirúrgico dos pacientes. Então, isso é bastante importante, recuperação mais rápida, fica menos tempo no hospital. Para aqueles pacientes, aquelas pacientes que precisam fazer radioterapia, um câncer de reto, as máquinas estão muito mais sofisticadas. Então, você atinge o câncer e preserva os tecidos normais ao redor. Tem menos risco de complicações de longo prazo. E na área do tratamento sistêmico, a quimioterapia, houve uma verdadeira revolução nos últimos 20 anos, né? Hoje você tem a quimioterapia convencional, mas você tem terapias direcionadas contra o câncer de colo e reto. Você tem inibidores de tirosina quinase, que são comprimidos, extremamente eficientes. Você tem anticorpos monoclonais. Você está usando um sistema imune emprestado para atacar o câncer. E tudo isso levou a um aumento significativo nas taxas de cura por câncer de colo e reto.
Mas é em geral isso, para qualquer tipo de câncer, não especificamente do colo e reto?
Isso se aplica para a maior parte dos cânceres, mas se aplica de uma maneira muito forte para câncer de colo e reto.
Tá.
Quando eu comecei a tratar câncer de colo e reto, na década de 90, então no século passado, né, nós tínhamos um remédio que era eficiente para essa doença. E se você se apresentava com metástase, a chance de cura era baixíssima. Hoje, a depender de onde está localizada a metástase, chegamos a ter mais de 50% de chance de cura. E nós temos mais de uma dezena de tratamentos diferentes disponíveis para tratar esse câncer. Então, a evolução foi muito importante para câncer de colo e reto. E nós vemos isso na expectativa de vida dos pacientes. Aumentou a chance de cura e para aqueles que não são curados, a expectativa de vida aumentou várias vezes. Então, uma expectativa que normalmente atinge anos, mesmo para quem tem uma doença incurável.
Olá, Mulher Positiva! Você quer ouvir e se inspirar em histórias de grandes empresárias e empreendedoras? Então eu, Fabi Saad, te convido a acompanhar o Mulheres Positivas. Aqui, as minhas convidadas falam sobre carreira, sucesso, vida pessoal e muito mais. Todo domingo, às 5 da tarde, no canal da Jovem Pan News, no YouTube, às 11h30 da noite, na TV Jovem Pan News ou na sua plataforma de áudio preferida. Te espero!
Quando a gente pensa, isso foi muito falado no programa que a gente conversou com a doutora Jordana, que a gente falou sobre a paciente do câncer, a figura que a gente tem na cabeça do paciente oncológico. E aí, muitas vezes, eu acho que com esse avanço da medicina e esses bloqueios que essas pacientes elas atravessam, a gente percebe que realmente são pacientes que estão ativas, né? Que conseguem, de repente, continuar fazendo um leve exercício, moderado. Então, está mudando um pouco a percepção das pessoas, né? Em relação ao paciente oncológico.
Muito. Hoje nós temos o sobrevivente de câncer. É o paciente que se curou ou que está em tratamento, mas tendo uma vida relativamente normal. E aí vamos falar de exercício só um pouquinho, que você menciona. O exercício é fundamental. A atividade física ajuda o tratamento a ir melhor.
Durante
o tratamento.
Uau.
Então, hoje nós recomendamos que a atividade física, ela é importante não só na prevenção, e ela é. Então, você não ter o sedentarismo é importante, mas também para aquela paciente que está fazendo um tratamento quimioterápico, é importante tentar ter um nível de atividade física. Não é fácil, a gente sabe com a vida de hoje em dia todo mundo tem uma vida muito corrida, muitas atividades competindo pelo tempo, ainda tem o tratamento, mas o ideal para um paciente ou para uma paciente que está tendo um tratamento ativo é que faça de 180 a 200 minutos de atividade física por semana. Essa atividade física, preferencialmente aeróbica, mas pode ser uma caminhada, não precisa ser corrida, não precisa ser nada mais extenuante. Então, caminhada, bicicleta, esteira, tudo isso vale.
E falando da rede de apoio, né, dos familiares, da importância das relações das pessoas que estão ao redor desse paciente oncológico, vocês percebem algum efeito emocional nesse paciente quando ele tem uma rede que está bem preparada para assisti-lo?
O ser humano é um ser gregário, nós gostamos de estar perto de outras pessoas, ainda mais quando estamos passando por um momento de dificuldade. Então, você ter o apoio dos seus familiares, ter o apoio dos seus amigos é muito importante. Inclusive, quando a gente fala de saúde pública, né? É uma das razões que a gente tem proposto já há muitos anos, que a maior parte do atendimento tem que ser feito próximo à casa do indivíduo. Que, obviamente, algumas vezes você precisa viajar para ter o atendimento, mas o ideal seria quanto mais próximo de casa, melhor, pela proximidade com os parentes e com os amigos. Isso é muito importante. E talvez um ponto nós levantarmos numa entrevista como essa é que hoje houve uma desmistificação e uma aceitação muito grande do câncer de mama, né? Temos que fazer a mesma coisa com câncer de intestino para as mulheres. Temos um certo tabu de falar do câncer de intestino, porque o intestino está associado às fezes, etc. Mas a verdade é que é igualmente importante, igualmente relevante, e precisamos tratar da mesma maneira que nós tratamos outros tumores, que também são importantes, naturalmente. Né?
Eu acho que essa questão do câncer de mama ter ganhado tamanha visibilidade e ser abraçado, assim, né, pelo brasileiro, tem muito a ver com a campanha, que foi muito forte, a campanha do Outubro Rosa, e agora o trabalho da Oncologia DOR em trabalhar o ano inteiro o cuidado. Mas, como uma comunicadora, me interessa muito essa questão, até para saber um pouquinho internamente, como essas campanhas, por exemplo, agora, Março Azul Marinho, movimentam, se vocês percebem realmente que aumenta a procura por algum tipo de exame?
Olha, eu vou falar algo que não gostaria que fosse mal compreendido, mas nós insistimos muito na Rede DOR de falar na prevenção o ano inteiro, porque a gente teme um pouquinho a saturação.
Tá.
Hoje, todo mês, tem duas ou três cores, né? E todos esses problemas são extremamente relevantes. Então, eu acho que nós temos que imaginar que a saúde é um bem tão precioso, é algo tão importante, que nós temos que pensar na saúde o ano inteiro.
Sim.
Uma maneira de racionalizar isso, talvez seja o paciente ou a paciente, próximo ao seu aniversário, por exemplo, já marcarem que quando eu estiver fazendo meu aniversário, eu vou estar olhando se meus exames estão todos em dia, se tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Porque fazer a prevenção do câncer colorretal é importante, câncer de mama é importante, câncer de colo uterino é extremamente importante. Ter certeza que as vacinações estão em dia são importantes. Então, nós abraçamos a ideia dos meses com as cores específicas, e março é o mês do câncer de colo e reto, né, com o azul marinho, mas isso tem que ser do ano inteiro. Não dá para fazer a prevenção só em março. A prevenção tem que ser o ano inteiro para todos os tumores que são preveníveis, né?
E convidar os maridos, pais, amigos, porque eu também tenho essa percepção, pelo menos lá em casa, que eu faço muito mais exames, né, regularmente, anualmente, do que, por exemplo, o meu marido.
Mas isso é no mundo inteiro. A mulher, ela, desde cedo, ela recebe essa informação, até porque a prevenção do câncer ginecológico começa muito cedo, né? As mulheres, a partir da iniciação sexual, têm que fazer seus exames ginecológicos de rotina. E a mulher é muito mais
cuidadosa
do que o homem, né? Ela aceita melhor isso. O homem acha que não vai acontecer nada com ele. Tem um tabu enorme de ir no médico. Se eu for no médico, vou levar uma dedada, né? E nós temos que acabar com esse mito. Contamos com as mulheres para nos ajudar a trazer os homens. Porque da mesma maneira que nós temos como prevenir e tratar precocemente o câncer de mama, o câncer de colo uterino, o câncer de colo e reto, para os homens, câncer de colo e reto é igualmente relevante. Câncer de próstata.
De pele.
E no Brasil, câncer de pele, né? Nós, às vezes, esquecemos de falar do câncer de pele, mas nós temos mais de 100 mil casos por ano de câncer de pele no Brasil, entre homens e mulheres. É extremamente importante. E se detectado precocemente, é extremamente fácil de tratar. Então, sim. Mas contamos com as mulheres para arrastar os homens para o
médico. Por isso que estamos aqui num programa Super Mulheres Positivas falando sobre isso. E, por fim, doutor, a Oncologia DOR abriu esse espaço para a gente falar de temas tão relevantes, importantes, necessários, e que, de novo, se a gente descobre isso precocemente, evita um transtorno muito maior. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para o doutor falar um pouquinho sobre os avanços da oncologia DOR, o que tem de mais moderno que está acontecendo dentro da oncologia DOR.
Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com os ouvintes. A verdade é que nos últimos anos nós temos tentado fazer uma disseminação de serviços pelo Brasil. Hoje nós já temos oncologia DOR presente em mais de 11 estados da federação. E a nossa ideia é disponibilizar o mesmo tratamento, a mesma qualidade de avaliação e tratamento para todos os pacientes, independente de classe socioeconômica, etc. Todo mundo que tiver acesso a uma unidade da rede DOR vai ter acesso a um oncologista, um serviço premium. O que nós fizemos de importante, eu acho que foi padronizar os tratamentos, porque então, independente do estado, independente do convênio, etc., os tratamentos são todos desenhados para ter o melhor resultado, o melhor desfecho possível. Nós introduzimos a infraestrutura, uma infraestrutura extremamente bem preparada para atender esse problema muito grave que é o câncer e que tem uma incidência crescente, né? E investimos na área de robótica. Hoje a Rede DOR é a maior operadora de robôs cirúrgicos do Brasil. Investimos em radioterapia. Nós temos hoje a única CyberKnife do Brasil. CyberKnife, que é um equipamento que permite fazer radioterapia robótica.
Uau.
Com uma precisão absolutamente inigualável para outros equipamentos. Temos a tomoterapia, que permite você fazer radioterapia de grandes extensões com extrema segurança. Temos uma Gamma Knife, que permite tratar tumores no cérebro sem necessidade de fazer aquela fixação que a gente vê nos filmes, né? De um halo. Então, nós investimos em tecnologias que permitam melhorar o resultado do tratamento, mas também diminuir a toxicidade, diminuir a dor que os pacientes têm no tratamento. Tratar câncer é difícil. Fragiliza o paciente, fragiliza a família, e nós fazemos todo o esforço possível para minorar esse tipo de sofrimento durante o tratamento, sempre, claro, lembrando que nosso primeiro objetivo é curar o paciente. Então, tentamos investir em qualidade assistencial no Brasil inteiro.
E informação, que isso é muito relevante também. Então, eu queria agradecer a equipe da Oncologia DOR, o seu tempo, doutor Paulo, que eu sei que é um tempo escasso, mas, de novo, se comprometer com a informação para passar um conteúdo extremamente relevante. Eu hoje aqui, por exemplo, aprendi muitas coisas que eu não sabia. Então, eu espero que você, ouvinte, também tenha usufruído desse tempo para separar ali um tempinho na sua agenda, do seu parceiro, pai, amigo, enfim, também nos trazer esses homens para prevenção. E quem não assistiu o episódio que foi ao ar há 2 semanas, a gente falou sobre câncer de mama e câncer de próstata, e terminamos essa série hoje com o Dr. Paulo falando sobre câncer colorretal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fiquem ligados que na próxima semana vamos ter um novo episódio no ar. Obrigada, Dr. Paulo.
Naná, foi um grande prazer estar aqui com você hoje.
Obrigada.
Realização Jovem Pan News.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.